Fala, galera! Estamos aqui começando mais uma edição do podcast Fana Celtics, o podcast dedicado à NBA Boston Celtics. Estamos aqui para falar dessa temporada aí 22-23, onde, por enquanto, em 23 partidas, o Boston Celtics tem 18 vitórias e 5 derrotas, assim liderando a Conferência Leste da NBA. E para comandar esse podcast junto comigo, ele que acredita que com seu bloqueio fantasma, Luke Cornett será escolhido depois da temporada. Fala aí, Valdir.
Fala, Clayton. Tranquilo? Satisfação estar aqui mais uma vez. É sempre um prazer vir beber do meca do basquetebol, que é o Fana Celtics, né? O meca dos Celtics, a meca dos Celtics, né? É sempre bom vir aprender, vir poder dar a minha singela opinião aqui no seu podcast. Muito obrigado pelo convite e satisfação.
É isso aí, nem tanto, né? A gente fala mais com o coração do que muitas vezes com a razão e a sabedoria. Mas esse sim, que vem aqui contribuir muito com a gente. Ele que acha que Peyton Pritchard devia ser o armador principal. Fala aí, Pedro Silva.
Olá, boa noite. Consegue me ouvir?
Sim, pode falar.
Sim.
Ah, ok. Só para ter a certeza. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, ao Clayton o convite por vir aqui ao Fana Celtics e queria cumprimentar todo o auditório do Pod. Dar parabéns ao Clayton, é uma excelente iniciativa para podermos falar em português sobre a NBA e sobre a nossa franquia preferida, a Celtics. É pena hoje não termos o Marcão, que não pôde vir. Estou?
É, o Marcão está aí com...
Ah,
tá aí,
sim, continua.
O Marcão aí não está em casa, né? Então impossibilitando ele de participar junto com a gente. Mas vamos aí, que eu creio que vocês sempre com opiniões aí muito embasadas para acrescentar aí ao nosso podcast, que é um podcast coração.
Clayton, eu nunca disse que o Peyton Pritchard devia ser o base titular dos Celtics, atenção. Acho que não precisamos de trocar para já.
Com certeza. Mas vamos aí, do último podcast para cá teve muitos jogos, né? Então, para não comentar jogo por jogo, para o podcast não ficar extenso, vamos comentar no geral, né? Tivemos duas derrotas nesse meio aí, né? Para o Chicago Bulls e na última sexta-feira aí para o Miami Heat, que, como se fala assim, não é, se seja um ponto de alerta para esse início nosso de temporada. É lógico que às vezes pega num ponto fraco da nossa equipe. Mas aí, Pedrão, mais sobre esse início de temporada aí do Boston Celtics e se quiser também pontuar algum ponto fraco aí, principalmente sobre essas derrotas aí para o Bulls e o Miami Heat.
Penso que já está a ser um excelente princípio da época, ao contrário do ano passado. O registro de vitórias e derrotas é excelente e vai permitir, penso, mais à frente, descansar os principais jogadores, fazer descansar os principais jogadores e à partida também evitar os Bucks até às finais de conferência, que tem lá o Giannis, que é atualmente o melhor jogador provavelmente da NBA, e portanto o início para já é muito positivo, tendo em conta especialmente todos os problemas que a equipa teve na preparação da época. Ainda não temos o Robert Williams por lesão, temos um treinador novo, mas de facto o ataque apareceu muito bem, muito melhor que a defesa este ano, e penso que vai ser muito sustentável este modelo de jogo ao longo da temporada regular. Mais à frente com o Robert Williams, penso que a equipa vai ficar ainda mais forte, e é sem dúvida um dos candidatos principais à vitória em 2022-2023.
É, derrota aí, Valdir, principalmente para o Miami Heat, é bem uma derrota com cara de playoffs, né? Onde as equipes se enfrentaram aí duas vezes em sequência, né? O Celtics ganhou na quarta-feira e então na sexta-feira com aquilo que é o ajuste, né? Então, bem, uma derrota aí bem. Pode se encontrar aí no playoff?
É, mas eu não creio que seja uma derrota alarmante, né? Ainda por cima, tendo em conta que este foi o terceiro, foi o quarto jogo com o Heat já esta época, né? Foi o terceiro, desculpa. E desses três, ganhamos dois. E este foi um jogo em que tivemos uma má noite do Tatum, né? Em que, infelizmente, as bolas dele não caíram. Mas é uma coisa eventual, né? Não é uma coisa que acontece constantemente com o Tatum. Até porque estamos a ver que ele está a fazer uma época para MVP, né? Neste momento, para mim, é o favorito nesta corrida. E foi um mau jogo do Tatum, foi um jogo em que a equipa até chegou ao overtime para podia ter ganho o jogo foi decidido nos mínimos detalhes. Acho que não há motivo de alarme, né? Foi uma derrota normal, como qualquer outra. Todos já sabemos que esta equipa tem, desses momentos, pode perder com qualquer equipa, como pode ganhar a qualquer equipa. Isso foi visto a época passada, felizmente. Este ano não está a ser tão visto, mas temos duas derrotas com o Chicago Bulls, que são uma equipa que neste momento estão fora da área de play-in, e isso diz muito, né, sobre a equipa.
Ou Valdir, isso é a temporada regular, é mesmo assim, pode-se perder contra qualquer adversário, até contra os Charlotte Hornets, não é?
Exatamente.
É, e o interessante é que foram duas pro Chicago Bulls e duas pro Cleveland, né? Começaram muito bem aí a temporada, agora estão dando umas derrapadinhas. Interessante, né, Pedrão? Que o Celtics está trabalhando muito bem o ataque, né? Tendo o melhor ataque da liga. E se conseguir voltar para o ponto de defesa da temporada passada, as esperanças são grandes, né, não?
É, acho que sim, acho que sim. Acho que se a equipa conseguir replicar minimamente a defesa que tinha o ano passado, é assustador, não é? Mas de facto, o Joe Mazzulla conseguiu muito bem equilibrar a equipa, tendo em conta que não tem o Robert Williams, que é a âncora daquela defesa. Conseguiu muito bem equilibrar a equipa e torná-la numa equipa muito forte ofensivamente, com um estilo muito, muito claro de lançar de 13 e de partilha da bola no ataque e tirar ali o mid-range, que é visto como o lançamento menos eficiente na NBA atual. Portanto, ou vão para o sexto ou lançam de 3 e isso tem resultado. Também é verdade que estamos a ver o Jason Tatum a jogar a um nível que ainda não o tínhamos visto até agora. Ele está a entrar na sexta época e penso que está a chegar próximo daquilo que vai ser o seu melhor nível, e isso é bom. E com o Jaylen Brown também a jogar muito bem, acho que o futuro é risonho.
É, e eu acho que o que tá pegando pro Joe Mazzulla é a falta. Que eu acho que se tiver de início de temporada, acho que ele briga até para depois da NBA.
E ele ainda pode não voltar quando ele quiser. Por mim, pode voltar. Isso. Só em março, neste momento. Eu só o quero em forma para os playoffs.
Sim, mas eu acho que o que tá pegando aí, Mazzulla, Valdão, é esse substituto dele, né? Tem hora que ele entra com White, tem hora que ele entra com Grant Williams, aí talvez tá pegando assim esse substituto aí, talvez para a defesa melhorar, né, não?
É verdade, eu acho que sim, falta-nos um big, né, de qualidade exímia que venha fazer uma diferença vindo do banco, mesmo quando o Rob estiver saudável, que é para ele não ter que jogar tantos minutos em regular season, né? Como o Pedro disse agora, regular season não é tão importante ainda por cima, visto que a equipa está a reagir muito bem a estes momentos, né? Na regular season, o ataque está muito bom, a defesa tem vindo a melhorar nos últimos jogos, já vemos que a defesa está a ficar cada vez mais afinada. Então, é uma questão de tempo e talvez procurar mesmo um big que possa vir fazer a diferença, né? Algo, um big que não seja muito caro a nível salarial, né? E que venha
ter um impacto. Vocês não gostam do Luke Kornet? Não gostam do Cornet?
Eu acho que o Cornet é um bom big, mas ainda não é o big que protege o paint, que ganha ressaltos, que faz a diferença de forma evidente, né?
Sim, mas por exemplo, quando o Robert Williams voltar, a não ser que ele tenha desenvolvido o lançamento 3, a equipa tem que se adaptar um bocadinho a ele, não é? Pronto, é um jogador que vale a pena, mas vale a pena fazer isso, obviamente, mas não é como o Horford que vem cá fora e lança 3, quanto a mim. E isso estar a trazer depois mais um big vai criar ali alguma confusão. E ao mesmo tempo o Robert Williams, se estiver disponível, permite ao Horford jogar para aí, se calhar, 25 minutos em vez de 31, como está a jogar agora. E isso também acho que tem uma importância grande.
Exato, isso é verdade.
É que, na verdade, o Celtics deu azar, né? Que com a confusão do Gallinari, ele podia enganar muitas vezes naquela posição ali. E eu acho que seria até o ideal ali nesse momento para substituto ali do Time Lord. Luke Cornette até fazendo um bom papel, né? Mas ele vem sendo o reserva principal, né? Principalmente do Al Horford, né? Não?
Sim. Sim.
É isso.
Ia fazer um bom trabalho. Tem feito bons jogos.
Tem fazendo um ótimo trabalho. O que tá faltando é tipo. Não sei se encaixaria ele com o Al Horford em quadro, entendeu? Igual é o Al Horford e Robert Williams.
É.
Mas aí vamos aí, né? É um ótimo início aí de temporada do Boston Celtics. Quer pontuar mais alguma coisa aí sobre esse início aí, Valdir?
Não, só enfatizar que a defesa tem vindo a melhorar nesses últimos jogos. Isso é bom ver, né? O ataque sempre foi uma coisa que nos últimos anos deixou-nos um pouco mais preocupados, né? A defesa sempre esteve lá, né? Às vezes um pouco mais xoxa, um pouco com momentos mais mortos, mas este ano foi ao contrário. Começamos com um ataque super devastador e a defesa tinha deixado a desejar um pouco. Porém, nos últimos jogos temos visto que a equipa está a melhorar tanto defensivamente e consegue manter o nível ofensivo que começou esta época, né? Vimos ali no jogo contra os Sacramento Kings, por exemplo, que são o segundo ou terceiro melhor ataque da NBA, né? Que conseguimos reduzi-los a uma pontuação muito abaixo do que é o normal deles, né? Entre outros jogos aí que tivemos, em que mostramos que estamos cada vez melhores nesse aspecto. Tanto é que temos o melhor net rating da NBA, né? Acho que agora está em 7.7 o nosso net rating. Isso mostra que a equipa está no outro nível. O Joe Mazzulla é um bom treinador que está aqui mesmo, apesar da sua inexperiência, está tentando dar o seu know-how ao máximo possível para que a equipa continue a melhorar, né?
E aí, Pedrão, mais alguma coisa a pontuar aí sobre esse
Não, eu
início
queria
aí de temporada do Boston Celtics?
só que reforçar o que o Valdir disse, mas acho que, pronto, o ataque de facto tem sobreposto à defesa, mas quando a equipa precisa ali de duas ou três jogadas em que precisa mesmo defender, a equipa defende e aparece sempre alguém a fazer a jogada necessária. Quando é preciso ali uma run ou qualquer coisa, aparece o Marcus Smart ou assim. Como normalmente estão a ganhar por muitos, também não precisam de tantas vezes de ações defensivas tão vistosas como noutros anos, em que normalmente era o Marcus Smart a aparecer nos últimos minutos a sacar uma falta ou a roubar uma bola. Mas quando precisam, aparecem.
É isso aí, vamos aí para o próximo tema aí, né? Essa semana teve aí a atualização, né, da corrida para MVP. Jason Tatum apareceu aí em primeiro lugar no topo da lista. E aí até uma certa surpresa, né? Para nós, que até não se esperava, Jaylen Brown apareceu ali no lugar. Aí surge-se o tema. Jason Tatum e Jaylen Brown hoje são a melhor dupla da NBA. Aí eu pontuei algumas duplas aqui, né, pra gente estar comparando, né? Temos aí no Lakers aí é LeBron James e Anthony Davis. Temos Kevin Durant. Temos aí no Clippers, apesar deles não estar jogando muito, Paul George e o Kawhi Leonard. Se ter ali no Bucks ali quando voltar o Middleton, o Giannis e o Middleton. Deixa eu ver se eu lembro mais algumas aí. Se James Harden
e Jamorant.
Jamorant
e o Desmond Bane não entram nessa lista?
É, pode se colocar também. Tem lá Carl Anthony Towns e Anthony Ward e Anthony Edwards e. Então, o que você acha aí? Jaylen Brown e Jason Tatum hoje é a melhor dupla da NBA?
Valdir, queres avançar?
Sim. Não acho que seja neste momento a melhor dupla da NBA, né? Acho que estão perto disso. Acho que existe.
Quem é que achas melhor? Quem é que achas melhor?
É assim.
Para mim, neste momento, são.
Pelo lançamento exterior, eu punha em primeiro lugar o Desmond Bane e o Jamorant. O Desmond Bane, apesar de ter sido uma late pick, tem mostrado uma evolução. Depois vejo também.
Estás a falar a sério, Valdir?
Sim.
O Jamorant e o Desmond Bane são melhores que o Jason Tatum e o Jalen Brown?
Sim. Na minha opinião, sim.
Ok.
Depois temos também o Curry e o Clay, né? Também essa dupla não pode ser esquecida. Mas acho que em terceiro lugar podemos pôr o Jason Tatum e o Jaylen Brown, né? Acho que para mim eles estão em terceiro lugar depois dessas duas duplas.
Polêmico aí o Valdão, colocando aí Jamoran e James o Bane, né? Com a melhor dupla aí. E aí, Pedrão, para você, seu ponto da NBA.
Eu aqui tenho que sair à casa e acho que neste momento, somos sempre um bocadinho prisioneiros do momento. O Giannis e o Chris Middleton podem dar lá perto. O LeBron James e o Anthony Davis, neste momento, acho que não. Mas o Jason Tatum e o Jaylen Brown são a melhor dupla da NBA, de longe. Quando estão os dois em campo e a jogar bem, acho que não há nenhuma defesa que os pode parar aos dois. Pode parar um ou ao outro, mas não, nunca os dois ao mesmo tempo. Apesar de gostar muito e ter sugerido aqui o Desmond Bane e o Jamorant como uma dupla a ter em conta, acho que ainda estão muito longe neste momento dos nossos jeitos.
Lembrando aí que Jason Tatum tá com média aí de 31,7 pontos por jogo, né? E o Jaylen Brown, 26,6, se não me engano, a última atualização. Acho que dado pelo Jaylen Brown, que teve alguns jogos que ele se acumulou em falta, né? E nisso ele ficou muito tempo fora de quadra, não foi, não, Pedro?
Mas mesmo assim marcou acima de 20 pontos nesses jogos. Marcou mais pontos do que os minutos que teve em campo, não? Não, não foi. Não lhe estragou as estatísticas.
E não estraga, mas imagina ele mais tempo em quadra, né, Valdão? Os dois podem
Claro.
chegar a vir para cima de 30 pontos, né, não?
Sem dúvidas. É como eu disse, a considerar eles como uma das melhores duplas, né? Para mim estão ali entre o segundo e o terceiro lugar, né? Sem fugir muito do fio de pensamento que já que eu tinha apresentado.
Vamos aí esperar, né? Mas que vai evoluindo aí, ele estando aí nessa corrida aí para MVP, é mais preocupações aí pros adversários. E até pensando aí no.
Clayton, desculpa,
no
só
ataque. Queria... Sim, pode falar.
Queria só dizer uma coisa em relação ao Jason Tatum e ao Jaylen Brown. Acho que o único aspecto preocupante para já. se calhar nem preocupante, mas tem a ver com as estatísticas avançadas, os plus-minus do Jaylen Brown e do Jason Tatum quando estão juntos em campo são menos positivos do que, por exemplo, quando estão em campo sozinhos com unidades de banco. E essa é a única coisa que pode, eventualmente, dizer que eles não são a melhor dupla da NBA neste momento. É a única... Mas é uma preocupação estatística, não é? Mas também, normalmente, quando eles estão em campo, estão contra os melhores da outra equipa também. Talvez tenha um bocadinho a ver. E depois, como o banco é tão forte neste momento, talvez desvie aí um bocadinho a estatística.
Você se falou aí... Você citou aí o banco aí. É uma coisa também que... eu acho que é um dos poucos erros aí do Joey Mazzulla aí. Sei lá. Nos fechamentos de jogo, ele tem deixado o Malcolm Brogdon fora e o Grant Williams. Fechamento de jogos, principalmente esse contra o Miami, que tava ali apertado. O Malcolm Brogdon não deveria ter... Tá no start nesses últimos minutos finais aí?
Para mim depende sempre um bocadinho do que for preciso naquele dia. Se a equipa estiver a atacar bem, se calhar o Grant Williams faz mais falta em campo. Se a equipa não estiver a atacar bem e estiver com dificuldades em jogar de forma esclarecida, se calhar faz mais falta o Malcolm Brogdon. Tem sido, para mim, ele e o Derrick White têm sido os dois jogadores que este ano estão a fazer o banco funcionar tão bem e depois dá muita confiança ao Sam Hauser e ao Peyton Pritchard e ao Luke Cornet para jogarem como têm jogado.
E aí, Valdão, você acha que o Malcolm Brogdon deveria fechar mais jogos nessa temporada aí?
Eu acho que é uma questão de matchups, né? Matchups. Depende muito, depende com quem estamos a jogar, depende da estrutura da outra equipe, né? Por exemplo, contra uns Cavs, vimos que é necessário em muitos momentos jogarmos com uma equipa muito maior, né? Ter ali o Tatum uma 3, ter se calhar dois bigs, né? Depois ter o Jaylen Brown a 2, então aí fica uma posição de base que tem que ser dividida entre três jogadores, que no caso é o Smart, o Brogdon ou o White. Aí eu acho que já é uma questão de quem está melhor no jogo, quem tem vindo está melhor a fechar melhores jogos, né? É uma questão do momento e de decisão do próprio treinador, né? Acho que temos que saber respeitar isso também, até porque o treinador, apesar de nós em muitos momentos nos exaltarmos e tudo isso, o treinador percebe disso muito melhor que nós, ele conhece os jogadores muito melhor que nós, e sentado ali naquela cadeira tomar decisões rápidas é sempre muito difícil, né? Porém, acho que é como estou a dizer, é uma questão de matchups que é para decidir se ele joga ou não, né? Mas ele tem vindo a fazer uma época super boa, principalmente a nível do tiro exterior. O lançamento de 3 pontos do Malcolm Brogdon tem sido exímio. Eu acho que está a lançar por aí 47% ou 48%. Temos por aí 4 ou 5 jogadores a lançarem. Isso só mostra o quão a equipa está a mover bem a bola, de maneira que muitos jogadores possam ter lançamentos abertos, que é para ter bom tiro exterior, né?
E também não nos podemos esquecer que o Brogdon vem de lesão, que é o principal fator de risco dele, que era aquilo que foi também um bocadinho por isso que foi tão barato ir buscá-lo em Indiana, é as lesões. E portanto também, se calhar, quanto menos minutos deste tipo ele jogar e vindo de lesão, se calhar melhor também, durante a época, para depois estar disponível quando precisarmos mais dele.
Exatamente.
É, e se ele manter aí, vai os favoritos aí para a briga de sexto homem aí na temporada da NBA. Mas vamos aí para o próximo tema aí, que é a escolha do melhor jogador da semana, o Bambambam, e aquele que não se esteve muito bem, o Bundão. Para você, Pedro Silva, o pior jogador da semana aí do Boston Celtics. E se teve, né? Porque nos últimos tempos tem sido bem difícil escolher esse tópico aí.
Eu acho, pronto, também a equipa está 18-5, não é? É difícil escolher o pior jogador da equipa, até porque nem do banco têm saído más exibições. Penso que o único jogo assim mais fraco do banco foi agora com Miami, mas acho que é impossível, só se fosse os minutos do Justin Jackson ou uns minutos do Noah Vonleh, mas normalmente em garbage time, portanto nem sequer são justificação para dizer que foi o pior ou que foi o melhor, que normalmente também não há razões para esperar muito desses jogadores, e é normal que eles não deem muito, por alguma razão estão no fim do banco.
Para você, Ivaldão, será que teria a escolha aí do Bundão aí? Pior jogador dessa semana aí do Boston Celtics?
É, para mim também é difícil escolher aquele que foi o pior. Talvez o Grant Williams, por esta semana não ter tido uma semana tão positiva a nível ofensivo, né? Se tiver de escolher um, vai ser esse.
Quem?
Nesta equipa, já agora.
Não percebi.
Grant Williams.
Então,
Clayton, queria só dizer uma coisa, é que nesta equipa até o Blake Griffin parecia acabado, apareceu no outro dia a jogar com Charlotte como um Blake Griffin de 2012, não é? Portanto, acho que não
exatamente.
há. É difícil escolherem um bundão, como vocês dizem.
Acho que não teremos essa semana, né? Difícil pontuar. Vamos aí
Por
para o
mim,
próximo aí, que é o Bam Bam Bam. O melhor jogador da semana para você aí, Pedrão.
Pá, isto é uma escolha fácil, acho que é o Jason Tatum. Teve uma boa semana e penso que ali o ponto alto foi o primeiro jogo com Miami, em que até a família real britânica se rendeu à realeza da NBA. Jason Tatum neste momento já é um jogador top 5 da NBA, independentemente da forma em que apareçam os outros quatro, e continua a provar isso este ano dentro de campo. Não há três ou quatro jogadores melhores que ele na NBA neste momento. E esta semana teve mais.
Para você, Valdir, o melhor
É,
jogador da semana aí do Celtics.
Concordo com o Pedro também. Concordo completamente com o Pedro. Acho que tá, para mim também é o Jason Tatum.
Então, Jason Tatum, escolhido Bam 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 da semana aí do Boston Celtics. E lembrando aí que Jason Tatum e Joey Mazzulla foram escolhidos aí, um como jogador da Conferência Leste do mês e o Joey Mazzulla como treinador da Conferência do mês. Vamos aí para o nosso bolão, né? Boston Celtics teve aí vários jogos em sequência dentro de casa, tudo aí fora de casa, principalmente aí pela Conferência Oeste. Mas temos aí, começa hoje, né? Jogo aí contra o Brooklyn Nets. Amanhã enfrentamos o Toronto Raptors. Esses jogos ainda na Conferência Leste. Depois viajamos aí na quarta-feira para enfrentar o Phoenix Suns. No sábado, aqui está marcando sábado, Golden State Warriors. Na segunda-feira, o Los Angeles Clippers. E na terça, o Los Angeles Lakers. 6 jogos aí fora de casa. Para você aí, Pedrão, dá para a gente vitórias aí nessas partidas?
Bem, eu sou sempre otimista, mas nestas coisas gosto de ser conservador. Diria aqui um 3-3, mas acho que vamos sair daqui 4-2. A única coisa aqui que me preocupa um bocado é a segunda noite, portanto, o jogo com os Lakers, em back-to-back com os Clippers. E normalmente os jogadores que ficam à noite em Los Angeles depois jogam muito mal no dia a seguir. Normalmente vão sair à noite e assim, e depois estão bastante cansados para jogar o back-to-back. E aqui era um jogo que provavelmente os Lakers vão estar na sua melhor forma e os Celtics vão estar um bocadinho ressacados. Portanto, vai ser aqui um jogo que devíamos ganhar e que se calhar não vamos ganhar. De resto, temos aqui também o jogo com os Warriors, que estão a melhorar e que vai ser um jogo que ambas as equipas vão querer ganhar. Os Raptors são sempre difíceis, e mas vamos ver se hoje arrancamos aqui com uma vitória contra os Nets do Kyrie Irving.
E aí, Valdão, 6 partidas fora. Uma sequência dura aí para o Boston Celtics. Mas aí, quantas vitórias acha que levamos aí?
Eu já, ao contrário do Pedro, gosto de ser menos. Sou menos conservador neste aspecto. Gosto de ser otimista, né? Eu acho que vamos para o 6-0 mesmo. Acho que neste momento começamos com uma vitória hoje em Brooklyn, né? Depois vejo aqui um ou dois jogos, dois ou três jogos, dependendo de alguns detalhes que podem mudar o meu prognóstico, né? Como por exemplo, os Golden State Warriors, desculpa, os Los Angeles Clippers, a disponibilidade do Kawhi e do Paul George, que mesmo que joguem, não sei em que nível vão estar, tendo em conta que não têm se apresentado ao melhor nível, por causa das lesões e tudo isso. Vejo aqui também o jogo contra os Lakers. Jogar no Staples Center, independentemente, é sempre um jogo de rivalidade, né? É sempre um jogo complicado, complexo. É um
E
jogo que os Lakers
os Lakers vão apontar para este jogo também. Vão.
exatamente, os Lakers vêm sempre motivados. Então, creio que e o jogo contra os Golden State, no caso, que é a reedição da final, né? Acho que ambas equipas vão querer ganhar. Fora isso, acho que qualquer outro dos jogos que tem aqui, é possível que nós ganhemos, né? Os Phoenix Suns, apesar de estarem a praticar um bom basquete, estão sem o Chris Paul, estão sem o Jay Crowder, né? Não sei se até lá o Chris Paul já terá voltado e que diferença vai fazer.
Sem o
Mas
Cam Johnson também.
exato.
Uma sequência dura, até achei meio estranho, né? Bem estranho mesmo a NBA marcar uns Celtics e Lakers, né? O maior jogo da NBA num back-to-back, né? Bem estranho isso daí,
Eles têm
mas
feito
a
isto muito
tabela.
com os Clippers e com os Lakers, Clayton. Normalmente as equipas quando vão a Los Angeles jogam os dois jogos e até acaba por ser bom por
Então.
despacha-se logo Los Angeles no meio da Oeste, não é? É menos viagens. Apesar de serem back-to-back.
Sim, mas a tabela foi feita, estamos aí para enfrentar, né? E se a gente acreditar aí num 4-2, acho que perder para um dos dois, eu acho, Clippers ou Lakers. Se perder, eu prefiro pro Clippers. E eu acho que o jogo contra o Golden State vai ser bem complicado também. Mas eu espero que venha um 6-0, que se o Celtic sair muito bem nessa sequência aí de partidas aí, vai se credenciar cada vez mais como realmente um dos favoritos, se não o favorito para essa temporada aí da NBA. Mas eu
Olha
acho
que
que é mais ou menos isso.
os Raptors
E pode
também
falar,
são
Pedro.
sempre um adversário difícil. Não podemos aqui ignorar os Raptors. E é já amanhã, não é? Em back-to-back.
Exato. Sim.
Em back-to-back. E hoje provavelmente o Kevin Durant também vai jogar ao nível que sabemos que pode jogar e portanto vamos ter algum trabalho para ganhar em Brooklyn. Mas vamos ver, vamos ver. Realmente às vezes achamos que vai ser difícil e depois esta equipa surpreende-nos e marca 140 pontos. 80 na primeira parte, por isso vamos acreditar que vai ser assim.
Sim, joga a tabela bem complicada aí pro Boston Celtics, que eu acho que ainda tem o Bucks depois do Lakers, se eu não tiver errado.
É Magic.
Mas eu
São
acho
dois
que é
jogos
mais ou
com os
menos
Magic.
isso.
São dois
Acho que é
jogos com os
mais ou
Orlando Magic a seguir aos Lakers. Desculpa, Clayton. Olhei aqui à frente.
um refresco, então. Mas acho que é mais ou
Exato, é
menos
isso.
isso. Agradecer aí a participação de vocês aí. Aí suas considerações finais.
Não, queria só agradecer-te, Clayton, e espero que continues a fazer este trabalho para promover os Celtics aí no grande mercado brasileiro e mandar um grande abraço também para o Valdir e E é tudo. E foi um prazer estar convosco.
E aí, Valdão, mais um prazer ter aqui de novo aqui no podcast e as suas contas.
É isso, Clayton. Fazendo as palavras do Pedro as minhas, né? Mandar um abraço a toda a família Celtic, né? Que ouve este podcast, né? Sei que tem dimensões grandes. Esperamos que continue a crescer este podcast. Para dar mais vista, mais atenção, né? Chamar mais gente, a família Celtic. E agradecer pelo convite, pela presença aqui, né? E é isso, Cleiton. Um forte abraço.
É isso aí, desde já agradecer aí a participação de vocês, sempre acompanho lá, né, na página lá, Boston Celtics Portugal, trabalho de vocês, um trabalho de ótima qualidade. Manda um abraço aí para o Marcão, que não pôde estar junto com a gente hoje, né, não está em casa, né, mas com certeza teremos aí novas oportunidades. Para os nossos grupos aí de WhatsApp aí do Boston Celtics, o Celtics aí Portugal, Faria Celta, e os outros grupos que a gente participa. Lembrando que você pode acompanhar a gente aí no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Google Podcast, no Castbox ou no seu agregador preferido de podcast. Liga a gente. Twitter e no Instagram. É isso aí, galera. Obrigado aí por vocês contribuírem aí com o conhecimento de vocês. Vamos continuar torcendo para o nosso Celtão da Massa e até a próxima. Valeu!
Tamo junto, é só o começo.
Deus te abençoe. Até a próxima.
Até a próxima, um abraço.
Deus te abençoe.
Adeus.